Nessas últimas semanas, o Programa Brasileiro da Rádio Vaticano recebeu de muitos de seus ouvintes e-mails com a seguinte frase: "Eu também quero ser excomungado", como uma reação ao posicionamento tomado pelo arcebispo de Olinda e Recife em relação aos médicos e à mãe da menina que teve a gestação interrompida. O senhor bispo lembrou o que está explicitado no direito canônico: quem provoca a expulsão do feto imaturo do seio materno implica em excomunhão automática, extensivo àqueles que intervieram no processo abortivo. A gestante raramente incorrerá nessa punição. Dentro desse entendimento, todo e qualquer ato contra a vida do feto é considerado passível de excomunhão automática. Apenas se considera aborto não delituoso no caso do chamado aborto indireto, quando a vida da mãe e do feto estão em perigo, e se opta pelo mal menor, proporcionando medicação para salvar a vida da mãe, mas indiretamente, provocando a morte do feto. Mas o que é ser excomungado? Ser excomungado significa ser colocado fora da comunhão visível da Igreja, isto é, está proibido de receber os sacramentos até se retratar, e não condenado ao inferno, como muitos concluem. Mas o caso da menina pernambucana não justificaria a prática do abortamento? A Igreja, continuadora da missão de Jesus, tem a obrigação de defender a vida. No caso da menina de Alagoinha, o posicionamento ideal seria dar-lhe um acompanhamento clínico, psicológico e afetivo. Se de fato apresentasse o impasse de que ela iria morrer, caso não se abreviasse a gestação, o que ainda não ficou esclarecido, não seria imoral dar-lhe uma medicação que salvasse sua vida e, indiretamente, provocasse a interrupção da gravidez. Infelizmente, casos como o dessa menina não são raros e se tem sido acompanhado com tratamento. Poderíamos nos perguntar quais motivos teriam levado o padrasto a abusar da menina. Maldade? Perversão? Não teria outros problemas psicossociais por trás dessa atitude? Não seria também fruto da ausência de uma política de educação social, etc.? Certamente não resolve maldizer o padrasto e autores de crimes análogos. Segundo os princípios da moral católica, se ele cometeu esse delito de modo livre, deliberadamente voluntário e consciente, ele cometeu um pecado mortal e seu próprio ato automaticamente o afastou da Igreja. Razão pela qual não precisa ser declarado excomungado, já que este automaticamente se colocou fora da comunhão com a Igreja. Para a Igreja, estupro e aborto são crimes, porque são agressões à vida, ao ser humano. A gravidade do primeiro é do conhecimento de nossa sociedade. O do segundo, nem tanto. Por isso, com a penalização da excomunhão, a Igreja quer chamar a atenção para esse gesto não menos hediondo, que é tirar a vida de seres humanos, absolutamente indefesos e sem culpa de existirem. Se não tivermos uma política de educação social, esses crimes absurdos continuarão se verificando. É preciso investir na educação, no respeito à vida, desde a nossa família e no ambiente em que vivemos. É preciso nos comprometer com a formação dos jovens e a educação de toda a sociedade. É preciso não nos acomodar, ter a coragem de nos pronunciar, quer agrade, quer desagrade. Que o caso doloroso dessa criança, vítima de tantos infortúnios, encoraje nossa sociedade, a nós todos, que nos sentimos agredidos por essa triste realidade, a tomarmos atitudes lúcidas e maduras. Diante da fragilidade humana, que faz parte da nossa natureza, corrompida pelo pecado, a Igreja se faz próxima a todo aquele que sofre e deseja caminhar junto ao homem dos nossos dias, nas vicissitudes da vida.